9h15, estamos ao vivo agora em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá, com o vereador Sidney Teles, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Maringá. Olá, vereador, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia aos ouvintes da CBN.
Vereador, a gente gostaria de conversar com o senhor sobre temas ligados, então, à Câmara Municipal, projetos da Câmara, e falar sobre a comissão de estudos sobre o túnel do Novo Centro, né? Essa comissão que foi criada logo após aquela abertura daquela cratera na Avenida Paraná. Como é que está o trabalho dessa comissão?
Então, Luciana, uma comissão importantíssima, porque essa obra é uma obra muito antiga. Se nós considerarmos o início do túnel, nós temos quase 30 anos de uma obra de grande porte, de grande relevância e importância para o município. E nós precisávamos entender todos os aspectos dela. Existe previsão de que um dia linhas que transportem passageiros possam interligar toda a região metropolitana e cheguem até mesmo até Londrina, fazendo com que o tráfego acabe ficando menor na cidade, mais segurança, e a gente precisa avaliar as condições disso, de ter uma via rodoviária sobre o túnel, as condições dos muros de arrimo que protegem o túnel, enfim, são várias questões que a gente precisa estudar, e o episódio desse buracão que aconteceu nos trouxe a urgência de fazer esses estudos. Nós já ouvimos um dos engenheiros que acompanhou desde a licitação do novo túnel, o projeto estrutural que foi feito à época pelo engenheiro de Curitiba, que era um dos mais famosos do Brasil. Só que nós precisamos fazer esse olhar com relação ao entorno, com relação se a pavimentação que existe ali é a mais adequada, se estão se cumprindo as regras que foram estabelecidas com relação às fundações dos prédios que saíram no entorno, enfim, se há segurança para um caso de acidente, se realmente os inflamáveis que foram desviados não estão de forma nenhuma passando em condição nenhuma. A Alcopar, inclusive, fez a sua área de embarque e desembarque lá fora, no Sarandi, para exatamente esses vagões de álcool não entrarem mais pela cidade. Então, tudo isso a gente está estudando, está ouvindo e está convocando. Estamos tendo algumas dificuldades, certo, ainda com relação à concessionária, para a gente poder fazer uma vistoria. Mas nós iremos avançar e fazer tudo o que for preciso para dar tranquilidade para a população.
Os vagões com combustíveis não estão mesmo mais passando pelo centro da cidade?
Não deveriam. Eu até, tentando conversar com o pessoal responsável, eu falei que eu às vezes tinha memória de que alguns anos atrás ainda estava passando. Eles me garantiram que de forma oficial não existe mais passagem de vagões combustíveis pelo túnel. E se estiver havendo, cabível de punição, evidentemente, de fiscalização, porque não poderiam estar passando ali. Isso já foi resolvido há muitos anos atrás.
E que dificuldades a comissão está tendo, então, que o senhor citou?
Não, na verdade, a gente está no início, estamos ouvindo algumas coisas, mas com a rede ferroviária que começou esse serviço, depois ela fez uma concessão para exploração, manutenção e responsabilidade das redes ferroviárias, que era a ALL, uma empresa mista, uma empresa de capital aberto, cuja matriz principal era a Argentina. Teve nova licitação e a Rumo é a empresa que assumiu essa concessão. Mas a rede ferroviária já não existe mais. Então nós estamos notificando, já que a Rumo a gente não conseguiu um contato direto com os responsáveis, nós estamos notificando o governo federal, que é o concedente dessa concessão, para que ele estipule quem que vai acompanhar e vai demonstrar para a gente o que tem sido feito com relação à manutenção, que é a nossa preocupação, né? São 30 anos, não existe nada que não exija uma constante manutenção. Uma das nossas preocupações também, Luciana, é com relação à área da estação ferroviária, né? Do terminal intermodal. Ele foi planejado para que ali tivesse também um embarque e desembarque de passageiros, que hoje não existe ainda, porque não existe uma rede, mas a gente tem preocupação com a exaustão daquele lugar. Numa perícia inicial, não apresenta problemas de exaustão no nosso túnel.
O que é um problema de exaustão na linguagem dos engenheiros?
Acontece que você tem que fazer com que o ar, você está confinado. Então, qualquer tipo de... Evidentemente que os nossos trens melhoraram um pouquinho, né? Tinha que melhorar mais, né, com relação à emissão de gases. E se você tiver muitas pessoas num lugar confinado, você pode ter algum tipo de intoxicação se você não tiver uma boa exaustão. Essa exaustão, ela é um investimento grande, porque é um investimento estrutural e também é. Quando você vai, por exemplo, no túnel, acho que algumas pessoas conhecem, ali de Camboriú a Itapema, que é um túnel que todo mundo, que aqui do Maringaense gosta de ir para aquele litoral, ele vê as exaustões, elas são evidentes, né? Você sente, é claro que não é um túnel muito mais longo, passa debaixo de uma serra, mas a mesma coisa, o túnel de Maringá tem que ter essa garantia. Eu queria falar uma coisa importante. Todo mundo fala, por que, que não tirou a rede do centro da cidade quando fez a mudança do terminal, que era do pátio de manobras, que era naquele local, foi retirado do centro da cidade? Por que, que se manteve aquela via ali? É porque, na época, Maringá não era o que ela é hoje. E todas as cidades que haviam feito essa mudança acabaram criando um outro problema. A cidade foi mudando para o entorno da linha férrea e eles passaram a ter de novo uma linha férrea no meio de bairros populosos. E o modelo que Maringá escolheu na época foi o modelo para não ter um problema que você tem que sempre refazer, que fosse definitivo. E a solução é boa mesmo se ela estiver estável e equilibrada.
O senhor se refere ao rebaixamento da linha férrea, é isso?
Exatamente, ao rebaixamento e o túnel, né? Porque se você pode perceber disso, você teria que fazer várias pontes para poder ligar as diversas ruas que o rebaixamento causaria. Ali, na dimensão que existe entre a Pedro Táxi e a Paraná, um túnel seria mais conveniente do que abrir uma porção de pontes para poder atravessar a linha férrea rebaixada, mantendo risco da população, de pessoas que acabam descendo para ver ou até mesmo para se abrigar.
O túnel, ele não tem sistema de exaustão, então, aqui em Maringá?
Ele tem, é um sistema de exaustão, sim, mas é um sistema, pelo menos as pessoas que foram fazer a primeira visita, que foram as da prefeitura, disseram que o ar, mediram isso e que o ar está adequado. Mas quando nós tivermos um pátio de utilização de passageiros, aí é preciso que isso seja previsto. Uma obra de 30 anos, ela exige várias questões a serem analisadas. Por exemplo, as pessoas, quando aconteceu a queda ali do buraco, começaram a olhar a Avenida Horácio Racanelo e viram uma determinada fissura na pista do lado direito de quem vai da Paraná até a Pedro Táxi. Acontece que essa fissura é porque o túnel não chega até a calçada. Do lado esquerdo, ele começa na calçada da Avenida Horácio Racanelo, e ele termina um metro e pouquinho antes da calçada do outro lado. E aquele ponto, ele vai ser um ponto de sempre ter uma fissura ali, uma fissura de pavimento, sem risco para o túnel. É isso que nós estamos avaliando, se é mesmo sem risco. Só que é preciso ver, então, que pavimento nós vamos usar, porque cada vez que os ônibus passam ali, nós vamos ter uma deformação no pavimento, que é o que a gente vê e a população reclama, com razão. E também, além de que tipo de pavimento, é se aquela via tem que receber, então, um transporte mais pesado, como o transporte de um ônibus, que vai sempre causar um esforço maior sobre a pista.
Secretário, deixa eu ver se eu estou acompanhando o seu raciocínio. Deixa eu ver se eu estou acompanhando o seu raciocínio. É que o senhor é o primeiro secretário da mesa da diretora,
também,
então não errei tanto.
Também. Você tem razão.
Deixa eu ver se eu estou acompanhando. Então, essa fissura que o senhor está se referindo, por acaso é aquela que circulou em vídeos quando abriu a cratera?
Exatamente.
Ah, tá. Então essa fissura, é o que dizem, né, o que disseram na época, que não havia nenhum risco.
Não, não há nenhum risco para o túnel. É preciso fazer essa diferença. A primeira preocupação que a gente tem é com o túnel. Ele é o mais sério. A segunda preocupação que a gente tem que ter é com as fundações e as exigências para as edificações que estarão no entorno. E a terceira é com o pavimento. Então, esta do pavimento, a gente tem a olhos vistos, é verificado deformações severas. Como se corrige isso? Se não tem perigo no sentido de acontecer um desastre, que pelo menos ela possa ter o trânsito seguro, como tem que acontecer em qualquer lugar. Só que a gente ainda não concluiu nada sobre a estabilidade do túnel. Nos pareceu que foi um caso específico, porque estava ali naquele ponto da Paraná, e inclusive a Sanepar já veio aqui e vai nos enviar documentações que eles já estão com o projeto de retirar praticamente todas as tubulações que passam entre o túnel e que atravessam o túnel. São as tubulações de grande volume, como essa que rompeu e causou esse problema, e que hoje a cidade já tem malha de água capaz de desviar. Só tem uma que é difícil de ser desviada, que eles dizem que é muito difícil, que é a da Pedotax, que é a maior, e que se romper vai causar um dano muito grande. Mas as outras, eles já estão caminhando para retirar também da cidade, do meio do túnel.
Por falar nisso, eu gostaria de saber o que o senhor achou, então, da fala do gerente geral da Sanepar aí na Câmara, na tribuna, aos vereadores?
Olha, eu considerei que ele apresentou que eles tomaram as medidas com a maior urgência possível para resolver o problema, e eu acho que eles realmente fizeram em conjunto com a Prefeitura esta ação, mas eles ainda estão levantando dúvidas sobre as responsabilidades. Então, eles contrataram uma perícia para avaliar. Eu não tenho dúvida de que, para derrubar uma parede que, evidentemente, graças a Deus, não atingiu nenhum elemento estrutural, né, isso já foi feito uma verificação por engenheiros, não há nenhuma ação estrutural do túnel, mas da contenção. E a água, ela é terrível mesmo. Quando ela tem com força, ela derruba. A questão é, esse rompimento da tubulação aconteceu por quê? Uhum. É essa a questão. Ele aconteceu porque houve um subdimensionamento, porque a pressão aumentou demais, ou porque o pavimento foi cedendo e acabou atingindo essa tubulação e rompendo, ou foram as chuvas e a drenagem que criou algum problema para que acontecesse o rompimento. O buraco aconteceu por causa do rompimento da rede e de que esse rompimento derrubou uma parte da parede de contenção do túnel. Ponto. Agora, o que aconteceu para isso ocorrer é o que vai ser pesquisado, é o que ele diz que contrataram uma perícia para isso.
Entendi. Vereador, agora mudando um pouquinho de assunto, mas ainda sobre um tema que está em discussão na Câmara, o senhor apresentou um requerimento na sessão de hoje, questionando sobre o Comitê Permanente de Segurança. Que comitê é esse?
Acontece que algumas cidades, após um episódio, estes múltiplos episódios nas escolas e algumas questões de segurança que têm trazido preocupação pelo Brasil todo, esse é um problema neste momento nacional de insegurança, a gente tem visto aí coisas que nos preocupam demais. Maringá tem um conselho de segurança extraordinário, que é o CONSEG, que é a sociedade organizada. Ele trabalha muito, é um conselho muito bem feito, que discute e ajuda muito. E por que ele ajuda? Porque o Estado está distante demais. Quer dizer, na medida que o Estado não está cumprindo a sua missão, a sociedade organizada vai se organizando para tentar resolver o problema. Mas ela paga imposto para isso. O que eu quero com esse requerimento é porque, como é legislativo, eu não tenho poder de fazer um projeto de lei criando esse comitê. Mas o executivo tem. Um comitê permanente que tenha as forças municipais envolvidas, a guarda municipal, fiscalização, porque tudo isso, a violência e a insegurança, ela está envolvida com a fiscalização. é o bar que acontece na rua, é o som que acontece acima das exigências, é a ausência do Estado. E o Estado, municipal e estadual, uma vez que a segurança, ela, principalmente essa que cuida para que não aconteça nada, é do Estado. Então, nós precisamos criar um comitê. Eu gostaria que a prefeitura tivesse um comitê com a secretária de educação, com gente da saúde, antes que outros casos de violência aconteçam, e se acontecerem, que ações coletivas vão ser tomadas. E com a presença, quem sabe, também da sociedade organizada através da participação do Conselho.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço, obrigado.
Nós conversamos com o vereador Sidney Teles, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Maringá. Falamos sobre a comissão de estudos sobre o túnel do novo centro de Maringá.